Tricolor Podcast.
Salve, salve, nação tricolor. Sou Guiné, estamos de volta. Ano novo, elenco modificado, expectativas boas, vai. Mas com os pés no chão. Vou fazer um resumo aqui da temporada 2024 e dividir com vocês minhas expectativas para o ano de 2025. Vamos lá? Bora. Sobre a temporada 2024, após um início promissor com o título de quebra de tabu Itaquera, já no Paulista, o São Paulo mostrava como seria a temporada, sendo eliminado nas quartas de final pelo Novo Horizontino no Morumbi, iniciando a Libertadores e o Brasileirão com derrota. Resultado, Carpini demitido. Chega o meu dia e o São Paulo optou por focar nas Copas e acabou eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, em ambos os casos, na quarta de final. Na Copa do Brasil, após passar pelos fraquíssimos Águia de Marabá e Goiás, fomos eliminados pelo Atlético Mineiro, com uma derrota no Morumbi e um empate em Minas. Já na Libertadores, enfrentamos uma fase de grupo com adversários relativamente fracos, como o Barcelona de Guayaquil e Cobresal, e o Tajeres, o único adversário mais ou menos do grupo. E depois passamos pelo Nacional do Uruguai, que, convenhamos, não é nenhum feito histórico. Nas quartas, no entanto, caímos contra o Botafogo, após dois empates e uma disputa de pênaltis. Muitos lembram dos gols perdidos do Caleri e se vangloriam dizendo: fomos eliminados pelo campeão e sem perder. Mas eu vejo de outra forma. Botafogo teve chance de garantir a vaga nos primeiros 45 minutos do primeiro jogo. A bola não entrou. E o São Paulo dificultou, mas nunca mostrou força para eliminar os cariocas. Essas eliminações eram previsíveis, pois o São Paulo não era favorito em nenhum dos torneios, nem mesmo no Paulista. E no fim, a realidade se impôs. No Brasileiro, terminamos em sexto lugar e, graças aos títulos de Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores, o São Paulo ganhou uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2025. Nossa posição nos daria vaga na pré-Libertadores. Eu acredito que essa posição se deu ao fato de, diferente dos anos anteriores, termos conseguido focar no torneio em várias rodadas, devido a eliminações precoces e às pausas da data FIFA. Isso fez muita diferença. Em 2024, São Paulo disputou o menor número de partidas dos últimos anos. Não chegou em nenhuma final e Zubeldia pode reclamar de muita coisa, mas não pode reclamar de tempo para treinar. Nenhum técnico teve tanto tempo como ele na última década. Acho que nem o Diniz, que viu o futebol parar por conta da pandemia, teve tanto tempo de treino. Minha expectativa para as Copas era de eliminação assim que enfrentássemos adversários mais qualificados. E no Brasileiro, a realidade desse grupo é simples. Se a campanha for boa, brigamos pelo G6, talvez G4. Se for mediana, ficamos entre oitavo e décimo segundo. No final das contas, está tudo dentro do esperado, nada demais. Mas isso quer dizer que a temporada foi boa? Vamos lá. Eliminados no Morumbi pelo Novo Horizontino no Paulistão e pelo Botafogo na Libertadores. Na Copa do Brasil, fomos eliminados por uma derrota no Morumbi contra o Galo. No jogo de volta, lá em Minas, conseguimos empatar, mas precisávamos da vitória. A sexta colocação no Brasileiro seria considerada boa, se estivéssemos falando de Atlético Paranaense, Red Bull, Fortaleza, etc. Mas estamos falando de São Paulo, que começa a temporada como campeão da Copa do Brasil, com vários reforços. Logo, a temporada não foi boa, em especial porque tivemos, nesse ano, o melhor elenco da última década. Todo mundo dizia, subutilizado, é verdade. Mas há muito não começávamos o ano com um elenco tão qualificado. Outro problema dessa temporada foi o déficit financeiro. Consta que o clube termina o ano com um déficit superior a 200 milhões e a dívida chegando à casa do bilhão. Para piorar, o clube não vendeu nenhum atleta. Vendeu o Diego, né? Mas está tentando uma reformulação agora no elenco, no desespero, para que o déficit seja menor. Quase um Black Friday. Mas aí a questão é, Todos os atletas com potencial de venda passaram a temporada no banco. Tiveram poucas oportunidades e quase não entraram. E quando entraram, fora de posição, ou seja, temos que vender barato. Afinal, nem para vender a temporada serviu. Se você quer comparar o brasileiro apenas, desse ano com os passados, em 2020 terminamos em quarto lugar. Em 2021, 13ª colocação. 2022, em nono lugar. E 2023, em 11º. Esse time atual só foi inferior ao time do Diniz. Logo, fizemos um brasileiro aceitável. Mas daí, achar que a temporada foi boa é desconhecer nossa história. Vamos fazer um resumo rápido. Eliminado nas quartas de final do Paulista, eliminado nas quartas de final da Libertadores, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, déficit de quase 200 milhões em um ano, dívida chegando a 1 bilhão. No torneio em que o clube foi relativamente bem, ganhou uma vaga na fase de grupos da Libertadores porque o Botafogo foi campeão do torneio e termina o campeonato com apenas 3 pontos a mais que o Corinthians, que viveu um dos piores anos de sua história. Acreditem em quem viu os melhores momentos da história de São Paulo. A temporada, como era previsto, foi ruim. Afinal, a grande conquista foi uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que herdamos. São Paulo vai disputar muito longe de ser favorito. Pode vencer porque é Copa e é futebol. O técnico, se fizer direitinho, a gente briga com qualquer time. O São Paulo tem sido assim. Mas quem tem juízo não apostaria dinheiro no São Paulo hoje. Muita gente ficou frustrado com o resultado da temporada, mas é fundamental entender o que nos trouxe até aqui. Basicamente, a ideia compartilhada pela diretoria, pela torcida, parte do elenco e da comissão técnica, de que o São Paulo era favorito a títulos, um time realmente forte. A realidade é diferente e falamos isso desde janeiro. Mas o que levou essa visão errada a prevalecer? A resposta é o título da Copa do Brasil. Esse título criou, na mente de alguns dirigentes, torcedores e jogadores, uma imagem ilusória de um São Paulo protagonista, forte e favorito a conquistas. Mas essa força nunca existiu além das fronteiras do imaginário desse povo. Quando Zubeldia assumiu, o time conseguiu uma invencibilidade que, a meu ver, acabou prejudicando seu trabalho. Afinal, esse período invicto foi ilusório, pois vieram vitórias contra equipes fracas, como Águia de Marabá e Cobressal, além de triunfos contra times como Vitória, Tajeres e Cruzeiro, onde os adversários jogaram com a menos, porque por expulsões. Nesse período também empatamos com reservas do Internacional e do Corinthians. E mais, né? Uma troca de técnico sempre gera uma reação imediata, e foi o que a gente viu. Vocês viram um exemplo do Flamengo, com o comando de Felipe Luiz. O time mudou completamente. Essa sequência de invencibilidade ajudou o Zubeldia a se deixar levar por essa ilusão de força no elenco, atrapalhando seus planos de mudanças no time, se é que existiram em algum momento. Agora eu queria falar sobre um São Paulo que não existiu. Em algum momento, entre o final de 2023 e o início de 2024, o São Paulo pareceu flertar com a ideia de ser realmente um time forte, de brigar em todas as frentes. Afinal, o time campeão da Copa do Brasil contaria com o retorno de jogadores do departamento médico e novos reforços. O elenco receberia James Rodríguez, Galoppo, Ferreirinha, Eric, Luiz Gustavo, Bobadilha, Ferrarese, Igor Vinícius, Moreira e depois André Silva, além dos garotos Rodriguinho e William Gomes. Em janeiro, parecia que esse grupo poderia realmente ser protagonista, mas essa possibilidade começa a se desfazer com a saída de Dorival e a contratação de Carpini. Nesse momento, a diretoria praticamente abandona o projeto de montar um time forte e candidato a títulos, aposta tudo nos líderes do grupo e na base campeã da Copa do Brasil. James Rodríguez foi deixado de lado, depois dispensado, teve muita culpa dele também, mas o fato é, foi deixado de lado, depois dispensado. Galoppo, Eric, Rodriguinho, William Gomes, totalmente subutilizados, Luiz Gustavo e Bobadilla entraram apenas por conta das lesões de Maia e de Alisson, assim como Ferreirinha, que entrou porque Rato e Nestor estavam lesionados. Mas aos poucos o time de 2003 voltou ativa. Assim como Dorival ajustou o time do Ceni, Carpini fez pequenos ajustes no time do Dorival, mas manteve a base. Zubeldia não mudou literalmente nada. Se você pega o time que foi eliminado pelo Novo Horizontino no Paulista sob o comando do Zubeldia e o time titular que termina o Brasileirão, as únicas mudanças foram as saídas de Pablo Maia lesionado e de Diego e o Wellington que deixaram o clube. A linha de ataque, por exemplo, Luciano, Lucas, Ferreirinha e André Silva, era a mesma do Carpini. Nos dois casos, porque Calleri estava fora de combate. Quero falar sobre a subutilização do elenco. Isso reflete a percepção equivocada de que o time de 2023 era forte por ter conquistado a Copa do Brasil. Na realidade, isso já poderia ter ocorrido em 2022, quando chegamos à final da Sul-Americana e à semifinal da Copa do Brasil. A ideia de um elenco preparado e forte, algo mencionado até por Muricy, se baseia apenas nos 10 jogos da Copa do Brasil, em especial nas vitórias sobre Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mas essa turma ignora a dificuldade que a gente teve contra o Sport e contra o Ituano. Ignora o 11º lugar no Brasileiro. Ignora a eliminação nas quartas de finais da Sul-Americana. A goleada sofrida contra o Palmeiras foi outro alerta ignorado. Me preocupa o discurso que eu vejo hoje, tanto do técnico como de parte da torcida, de que a temporada teria sido boa. Afinal, o time chegou em 6º lugar no Brasileirão. Esse pensamento, se levado a sério, pode comprometer o ano 2025, que será muito mais difícil do que 2024. Na prática, o São Paulo, até 2024, foi sempre um time razoável. Não era favorito a nada, mas pode complicar para adversários qualificados nas Copas, enquanto sofre contra times mais frágeis, quando precisa criar. Exemplos, Cuiabá. Essa característica de nasceu ali com o Ceni em 2022, times limitados tecnicamente, mas que dificultam partidas isoladas contra favoritos. Isso, porém, impede mudanças profundas, afinal, vai que ganha uma Copa. O auge desse futebol foi 2023. Em 2024, o time me pareceu um pouco mais frouxo na hora H, e acredito que em 2025 haverá menos entrega ainda. Muita gente que tinha esse espírito está saindo e creio em uma mudança de perfil de time. No Brasileirão, focando apenas no torneio, conseguimos algumas vitórias importantes, mas com ressalvas. Adversários com jogadores expulsos ou jogos decididos com dificuldade contra as equipes fortes, como Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Botafogo, o time sofreu. Tropeços contra Vasco e Cuiabá reforçam a instabilidade em pontos corridos. A realidade é que o São Paulo, em condições ideais, é top 8 no Brasil. Para 2005, top 10 talvez. Com foco e mobilização, podemos brigar nas Copas. Mas no Brasileirão, em um ano excelente, sonhamos com G4. Do contrário, ficamos na parte inferior da tabela. Somos o time que complica jogos contra o líder Botafogo, mas perde duas vezes para o Cuiabá sem marcar gol. Esse é o São Paulo hoje. E o que esperar para o São Paulo 2025? Vamos lá. Eu prevejo um ano difícil, mais difícil do que 2024. Afinal, começamos o último ano como o time que era o atual campeão da Copa do Brasil e com muitos reforços. A gente chegou a chamar de melhor elenco da última década. Como eu mencionei agora há pouco, mas repito, o time que ganhou o título da Copa do Brasil recebia James Rodríguez, Galoppo, Ferreirinha, Eric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Ferrarese, Igor Vinícius, Moreira e depois André Silva, além dos garotos Rodriguinho e William Gomes, ou seja, o ano era muito promissor. Outro fator relevante, tínhamos menos adversários fortes. Hoje eu entendo que começamos o Paulista em tese, atrás de Corinthians e Palmeiras, que terminaram melhor a última temporada. Tem times, em tese, mais pronto. Falando de adversários que brigam na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão, teria em tese em nossa frente, vamos lá, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro, Internacional, Botafogo, talvez Bahia, Corinthians, ou seja, teremos mais adversários qualificados. Tudo em tese, né? Repito, temos que falar em tese, afinal é no campo que as coisas vão se decidir e tal, e é nisso que eu me apego. Zubeldía, ele tem um elenco para montar um time forte, como o Carpini teve. Eu acho que o segredo será escolher os 11 melhores e o melhor esquema de jogo para acomodá-los, assim como seria o caso em 2024. Na teoria, o time ideal, eu fiz algumas pesquisas, algumas enquetes na minha rede social, e a coisa fica mais ou menos assim: Rafael, lateral Igor Vinícius ou Moreira, mas enfim, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese, Margoleda, Alan Franco e Wendel, que está chegando, né? Pablo Maia e Alisson, de volantes, Lucas e Oscar na meia. E no ataque, Ferreirinha, que foi muito bem no ano passado, até a lesão, e o Calério. Um time que, se der liga, eu vejo brigando por Copas com chances. Nos pontos corridos será mais difícil por conta de falta de reposição. Mas dá para brigar ali no G8, talvez no G6 de novo. Mas existe em parte da torcida a suspeita de que o Zubeldía deve insistir em Luciano no time, abrindo mão da velocidade de Ferreirinha e quase que improvisando Lucas por um lado e Oscar pelo outro. Afinal, o técnico não abriria mão do Luciano e do sistema de jogo atual. Eu sinceramente espero que não. Afinal, como tanta gente já disse, ninguém é maior que o São Paulo, e convenhamos, Luciano titular absoluto não dá. Acho que hoje, titular absoluto, nós temos o Lucas, se entrar bem o Calleri, talvez o Alisson, e o Alan Franco e o Wendel. No mais, o Wendel chegando, claro, no mais, é todo mundo brigando por posição. Temos que debater isso agora na montagem do time. Afinal, em 2024, Carpini e depois o Zubeldía abriram mão de meias como o James, o Rodrigo Nestor, Araújo, Galoppo e Rodriguinho para que o Luciano jogasse. E esse ano, para que ele fique no time, Zubeldía provavelmente vai abrir mão da velocidade de Ferreirinha, de Eric, de Miriam Gomes, Ferreira da base. E não tem essa, ai, vão entrar no segundo tempo para correria. Estou falando de montagem de time, e montagem de time é tirar de cada jogador seu melhor e assim montar o time. E para isso, eu entendo que o Luciano deve ser opção para Calleri ou Lucas. Pode até ser titular no lugar de um ou de outro, se o técnico assim desejar. Mas improvisar os outros para que ele jogue no meio implicará em repetir o erro que nos custou uma melhor sorte em 2024, penso eu. Zubeldía tem, como Carpini teve, condições de montar um time forte, com os melhores em suas posições e assim entrar nas competições com chances de título. Tudo depende de como vai montar o time e se vai se impor ou ser submisso ao líder do elenco. No ano passado, a hierarquia, que eu acho uma bobagem, até fazia algum sentido. Afinal, ele chegou, encontrou tudo pronto, grupo pronto, time montado, veio a sequência de invicta, ou seja, mas esse ano não. A diretoria está contratando e dispensando segundo o que ele quer, ou seja, entendem que ele está no comando. E se ele estiver no comando, a escalação e montagem de time deve ser por critérios técnicos e não por hierarquia. Até porque, se formos falar de hierarquia, o time não conquistou porra nenhuma em 2024. Então, não tem hierarquia. Resumindo, o São Paulo tem, assim como em 2024, elenco para ter um time forte e competitivo de verdade. Em 2024 falhamos, entendo eu, por subutilizar o elenco. Esse ano não podemos repetir o erro. Afinal, os adversários são mais fortes, as Copas vão ser mais difíceis e o G6 do brasileiro será muito mais disputado. Salve o tricolor paulista!